programa de tricolor para tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi está no ar.
Vamos, vamos, tricolor!
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é tricolor. É tricolor, é tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou.
Alô, galera tricolor, começa mais um Vamos Vamos Tricolor com a presença de Bruno Cururu.
Boa noite, amigo ouvinte, mais uma vez aqui com a bênção do mestre Tele e o coração de si com pontas batendo mais forte do que nunca no peito. Vamos tricolor.
Felipe Bigliazzi, El Biglia de la Gente.
Dale Matias, boa noite a todos os tricolores e vamos, vamos.
Um São Paulino, Rafael Teshima.
Opa, salve, salve, tricolores na escuta. E amanhã a partida de volta aí desse mata-mata informal. Jogamos pelo empate, hein?
São 19h31, horário do Morumbi. E hoje vamos estabelecer contato com Buenos Aires, onde o tricolor joga amanhã, mais precisamente em Barro Flores, ao sul de Buenos Aires. E estamos aqui na linha com Gustavo Spiegel, ele que é apresentador e produtor do programa de TV e rádio La Gloriosa Tricolor, dedicado exclusivamente ao Clube Atlético Chacarita Juniors. E aí, Gustavo, como tá?
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? ¿Me están escuchando bien?
Sim, estamos escutando perfeito. E, Gustavo, hoje Buenos Aires amanheceu com uma greve, né? Um paro general por toda a cidade, e isso inclusive estava preocupando a diretoria do São Paulo de chegar ao jogo, e inclusive a torcida, nossa enteada, ficou muito tempo parada na fronteira. Como está Buenos Aires nesse momento?
Hoje foi um dia de paro general acá en la Argentina. Este es un año de elecciones acá en la Argentina. Y hoy se realizó un paro en el que se adhirió el transporte. No hubo ni ómnibus, ni trenes, ni aviones, ni colectivos, no hubo nada. Entonces, mucha gente estuvo sin la posibilidad de trabajar, mucha gente se adhirió y entonces el país estuvo parado. Con respecto al San Pablo, en particular al equipo, está en estos momentos entrenando. Fue a reconocer el terreno del campo de juego de San Lorenzo de Almagro y tuvimos la posibilidad de escuchar a esa leyenda, ¿no? Para nosotros y para ustedes, que es Rogerio Ceni, que hablaba de que estaba muy tranquilo, muy, muy tranquilo todo el plantel, y estaban rumbo a nuevo gasómetro. Lo que se hace habitualmente, reconocer el terreno. Con respecto al partido, se va a jugar en forma normal, va a haber un estadio lleno, completamente, hay mucha expectativa, y la gente del San Pablo va a tener su espacio y su seguridad, seguramente.
Gustavo, para o torcedor do São Paulo que não conhece o clube Chacarita Juniors, e a gente está mais acostumado a ver os torcedores do Chaca desde que o São Paulo voltou a disputar os torneios continentais, eu queria que você apresentasse um pouco o tricolor de San Martín para o torcedor de São Paulo que não está tão habituado à história do Funebreiro.
Bueno, Chacarita Juniors es un club que tiene 106 años de vida. Está
109.
Nació en la capital federal, en el barrio de Villa Crespo, pero está su estadio en la ciudad de San Martín, que es en el Gran Buenos Aires. Tiene muchos hinchas, muchos torcedores en todo el país y en muchas partes del mundo, que acompañan de una manera o de otra a un equipo muy tradicional, que en la Argentina salió campeón de primera división una sola vez en su historia, en el año 1969, en una época en la que Chacarita tuvo la posibilidad de disputar la Copa Juan Gamper, también en Barcelona, y ganarle al Bayern Múnich. Ahí quedó marcado como una estrella en la historia del fútbol argentino, y Chacarita hoy está transitando por la segunda división, lo que es, acá es el Nacional B. Está esperanzada la hinchada, el público, los simpatizantes de ascender a la primera división, que es el lugar de origen de Chacarita, ¿no?
Boa noite, Gustavo. Aqui quem fala é o Bruno de Oliveira, tudo bem?
Olá, muito bem, Bruno. Como estás?
Tudo bem, maestro. É, você poderia contar um pouco para o nosso ouvinte aqui, se no momento aí em Buenos Aires há uma movimentação dos torcedores do Chacarita para ir até o Novo Gasômetro amanhã para poder torcer para o São Paulo?
A ver, há uma amizade de muito tempo que, digamos, nos identifica a camiseta. Los mismos colores. Nosotros, en nuestro programa, que se llama La Gloriosa Tricolor, decimos que es la camiseta más linda del mundo, es la camiseta más reconocida, y la de San Pablo es la misma camiseta, los mismos colores que Chacarita. Nos identifica esa historia, y mucha gente de San Pablo, cuando viene a la Argentina, visita el estadio de Chacarita, y ahí se forjó una amistad con el público, lo que acá se llama el público funebrero. Es probable que un grupo de hinchas de Chacarita acompañen a la torcida de San Pablo en el partido de mañana. Hay una amistad de mucho tiempo que Chacarita tiene con la gente de San Pablo, y se ha visto también en el último Mundial, donde algunos hinchas o torcedores de Chacarita han ido a visitar a torcedores de San Pablo cuando se disputó el Mundial 2014.
Boa noite, Gustavo. Meu nome é Felipe. Gostaria de saber um pouco da atualidade do Chacarita na segunda divisão, na B Nacional, e também da relação do Barrio Nuevo, né, que é um político muito famoso aí na Argentina, se ainda ele faz parte da diretoria do Chaca.
Inclusive, o Barrio Nuevo foi um dos convocadores, né, do paro hoje, da greve geral.
A ver, Chacarita tiene 106 años. Luis Barrio Nuevo, que es el líder del sindicato de los gastronómicos acá en la Argentina, es reconocido por su simpatía por Chacarita. Él es hincha de Independiente de Avellaneda, pero por su familia, su mujer, sus hijos, es reconocido simpatizante de Chacarita. En el en la década del 2000 o 1994, mejor dicho, 94-95, se hizo cargo de la presidencia de Chacarita, y el club estaba pasando un muy mal momento y Barrio Nuevo lo ayudó muchísimo. Estuvo hasta el año 2004, 10 años estuvo como presidente, pero ya no está más, hace más de 10 años que no es presidente, pero quedó ligado como personaje famoso de la Argentina al club, pero no tiene nada que ver con Chacarita desde hace 10 años, desde el 2004, pero la gente, mucha gente todavía identifica a Chacarita con Barrio Nuevo. No tiene absolutamente ninguna relación dirigencial. Sí colabora de vez en cuando, ayuda económicamente desde algún lugar, y lo ha hecho en los últimos tiempos, pero desde lo dirigencial no tiene nada que ver. Y sí, es verdad, fue uno de los convocadores de hoy al paro.
Gustavo, Bruno novamente. Nós sabemos que existem muitos turistas, né, em Buenos Aires hoje em dia, e para o torcedor do São Paulo que, por uma coincidência, enfim, por estar viajando neste momento à capital federal, que queira ir até o Novo Gasômetro amanhã para poder assistir a partida, como ele deve se transportar na cidade? Enfim, existe alguma opção disponível? Quais são os melhores caminhos? O que você pode indicar para esse torcedor que está em Buenos Aires e que quer ver o jogo do São Paulo amanhã?
A ver, aquel que, digamos, en el día de mañana no va a haber ningún inconveniente a nivel transporte, no va a haber ningún inconveniente, va a haber colectivos, va a haber, digamos, subterráneos, metro y taxímetros. Aquel que está alojado en el centro de la capital, obviamente lo más fácil es un remis, un taxi desde el hotel o desde el lugar que está alojado. Tiene una duración de aproximadamente 20 minutos, 25, media hora, como mucho, y a pesos argentinos no le tiene que salir más de 100 o 120 pesos. Que eso sería, a ver, pasado, no sé, reales, pero sería $10, no más que eso. ¿Me explico?
$30.
Eso sería en taxi. Después hay distintas líneas de colectivo según donde estén ubicados. Pero desde el centro de la capital, digamos cerca del obelisco, donde es el punto neurálgico, donde normalmente las torcidas visitantes se reúnen todas y van todos juntos, de ahí tendrá media hora hasta el nuevo gasómetro, que es el estadio de San Lorenzo, pero el partido es a las 21, ¿no? ¿A qué hora es el partido?
Às 10 horas, não, às 7:30, 7:30 horário de Buenos Aires, o mesmo daqui.
Eu lhe diria que a sugerência é que por lo menos 2 horas antes se reúnam para ir, vayan com tempo porque é um horário de finalização de las tareas del trabajo acá en la Argentina e há muito trânsito, por lo menos 2 horas antes tendrían que tomarse el tiempo, aunque tarde media hora, pero es mejor llegar con tiempo, ¿no?
Y Gustavo, ¿o que você poderia falar do momento do São Lourenço, tanto no Campeonato Argentino quanto na Libertadores, né? Na Libertadores a gente está mais por dentro, mas no Campeonato Argentino ele vem de uma goleada nesse último sábado, quando bateu por 4-0 o Lanús, mesmo com um jogador a menos.
Sim. Sí. San Lorenzo le ganó a Lanús, aunque pudo haber empezado perdiendo, ya que apenas comenzado el partido, el arquero Torrico, que es un especialista en atajar penales, atajó un penal. Después San Lorenzo derrotó a un muy buen equipo, como es el de Lanús, por 4-0. San Lorenzo está muy bien en el campeonato local. Ha ganado casi todos los partidos y está ahí en la punta de la tabla de posiciones. Para mañana el equipo local va a tener dos cambios. Va a salir de los habituales, sale Mauro Seto y entra Mario Yepes, el defensor de la selección colombiana, juega acá en San Lorenzo, y sale Héctor Villalba y entra Franco Musis. Esos son los cambios y va a jugar con Torrico, Buffarini, Caruso, Yepes y Emmanuel Mas, Mercier, Kalinsky, Musis, Blanco, Romagnoli y Matos. Ese es el equipo de San Lorenzo que está obligado mañana a tener un buen resultado para que no quedar afuera del todo en la Copa Libertadores, porque en estos momentos está a 3 puntos de San Pablo y está tercero en el grupo.
Gustavo, uma última pergunta. Qual que é a relação do Chacarita com o São Lourenço enquanto a rivalidade entre suas torcidas?
Não tienen historicamente uma boa relação. Lo que pasa é que Chacarita en los últimos años transitó más en la segunda categoría que en la primera, entonces hubo pocas oportunidades de cruzarse, pero históricamente no tuvieron buena relación. De todas maneras, prácticamente acá en la Argentina está como se terminó la violencia entre rivales. Hoy la violencia está como enquistada en las propias parcialidades, por los negocios que hay, por diferentes cosas. Pero la violencia no es que se pueden pelear los de Boca con los de San Lorenzo, o los de Independiente con los de Racing, no, los de Independiente se pelean entre ellos, los de Boca también, los de River también, por el negocio que hay atrás de cada barra brava, ¿no?
Bien, agradecemos la presencia de Gustavo Spiegel, ahí, que pasó un briefing para todos los torcedores de São Paulo que estão en dirección a Buenos Aires. A gente agradece mucho. E caso o ouvinte do Vamos Vamos Tricolor queira saber um pouco mais sobre o Chacarita, pode buscar informações no La Gloriosa Tricolor. Você poderia passar os endereços, Gustavo, das páginas da La Gloriosa?
Perfeito. Nosotros tenemos un programa de radio todos los días que sale de 14 a 15 todos los días, de lunes a viernes, que allá en San Pablo lo pueden escuchar en www.lagloriosatricolor.com.ar. Ahí está absolutamente todo, la radio, tenemos web TV, también tenemos nuestra aplicación, entrando en Play Store se baja la aplicación de La Gloriosa Tricolor y nos pueden seguir por nuestra página y por las redes sociales, Facebook, Twitter, digamos. Somos un equipo que está actualmente en segunda división, pero con una historia de institución muy grande.
Isso aí, obrigado pela presença e vamos fazer esse intercâmbio tricolor sempre que possível.
Absolutamente estamos à disposição quando vocês lo crean, lo mismo al revés, en cualquier momento nos comunicamos para que ustedes nos cuenten a la parcialidad de Chacarita las vivencias de San Pablo, una institución muy querida por nosotros.
Seguro. Muito obrigado, Gustavo. Tchau, tchau.
Gracias.
Tchau, tchau. Muchas gracias.
Bueno, ainda falando, né, sobre o jogo de amanhã, a gente viu aí a escalação que o Gustavo já passou do provável São Lourenço que o Balsa vai mandar amanhã para campo. Só que o São Paulo ainda é uma incógnita, né? O São Paulo viajou com várias dúvidas, está fazendo reconhecimento agora no Novo Gasômetro, mas a gente não sabe ainda que time vai a campo amanhã.
Pelo que foi o jogo domingo, o Muricy deu a pista de que vai no 4-2-3-1, né? Acho que ele viu que aquele esquema 4-4-2 com dois jogadores de área não funcionou o ano inteiro. Desde a saída do Kaká, acho que todos aqui na mesa são unânimes em afirmar que o sistema não funcionou. E aí está essa dúvida, né? Se entra o Bosquilha no lugar do Ganso ali centralizado pelo meio. E o Centurion e o Michel Bastos devem jogar abertos. E também agora surgiu essa dúvida de quem será o comandante de ataque, né? Se será o Pato ou o Kardec, que acabou viajando atrasado, separado, por causa do nascimento do filho dele.
E aliás, quanto chorume, né? Por conta disso, a gente teve que ler nas redes sociais. Porra, o cara tá acompanhando o parto da filha, né, gente? É o momento mais importante da vida de qualquer homem.
Tive nessa situação e o cara tendo lá visitando filho. A filha no parto da filha, pô.
É brincadeira. Não tem noção, cara. A gente tem que entender o momento, né? Não, tem que separar as coisas, a vida pessoal e a vida em campo. Dentro de campo, claro, tem que cobrar todos os jogadores, mas fora de campo, jogadores têm outras necessidades também.
Bom, e o São Lourenço vem com força máxima, né? Coisa que não foi possível a gente assistir no primeiro jogo, já que o Balsa fez colocou muitos jogadores reservas ali, pesou muito aquele jogo contra o Huracán na véspera do jogo no Morumbi. Surgiu só o Ortigosa, né, que tem um problema muscular, já vem com um problema a temporada inteira. Seu substituto habitual é o Kalinski, que é um bom jogador, mantém a pegada ali junto com o Mercier. Que mais? O Romagnoli, aberto pela esquerda, fez outra partidaça contra o Lanús, numa posição diferente do que a gente acostumou a ver na carreira. O Sebastião Blanco é muito bom jogador, que completa ali a linha de meio. Mauro Matos voltando a fazer gols, um jogador que é muito perigoso, faz bem o pivô, tem um bom jogo aéreo. Surgiu a dúvida também do Tito Vijalba, que foi muito bem também contra o Lanús, jogador insinuante. Se entrar o Mussis é uma boa notícia para o São Paulo, que é um jogador mais cumpridor, tático, mas não tem tanta habilidade, não incomodaria tanto o Carlinhos para aquele setor. Aliás, o Carlinhos foi muito bem contra ele no duelo individual naquele jogo no Morumbi. E a entrada do Jeppes na zaga também pode ser uma boa para o São Paulo, que ele...
O Jeppes que jogou a última partida no Morumbi.
Jogou, sim, no lugar do Seto. Mas ele e o Caruso são já dois jogadores já em final de carreira, lentos.
O próprio Caruso foi expulso nesse último sábado pelo segundo cartão, né? Tomou um cartão logo no arranque do jogo e no final do primeiro tempo foi expulso contra o Lanús, o que poderia ter prejudicado o São Lourenço, mas mesmo assim o Cuervo fez a lição de casa.
Vale lembrar que o São Lourenço tem uma semana muito difícil. Domingo pega o River no Monumental. O São Lourenço que assumiu a liderança, está um ponto na frente do Boca e do Rosário Central. Jogo pegado, né? Dessa vez o gasômetro com certeza vai estar lotado, né? O Marcelo Tinelli fez uma convocação oficial aí pelo Twitter, chamando todos os torcedores Cuervos para esse confronto e E a gente sabe que a torcida do São Lourenço é muito forte mesmo.
Imagina a vontade deles amanhã, já que o São Lourenço tomou a perda de um mando contra o Corinthians e os torcedores ainda não puderam receber o elenco campeão na própria Libertadores, né?
Inclusive, as chamadas do Twitter oficial do São Lourenço dizem, tratam o jogo de amanhã como um choque transcendental. Palavras deles mesmos, ou seja, acho que o grande reforço do São Lourenço é a presença da torcida, fanática, empolgante, com as suas canções bem originais, né? Que acabam as outras torcidas argentinas copiando as músicas deles. Ou seja, o espetáculo na arquibancada está garantido. E para mim é o grande reforço assim, amanhã. Nosso rival teve a sorte de jogar com o novo gasômetro vazio, né? E mesmo assim o São Lourenço jogou melhor e tudo mais, mas deram sorte. Acho que a história poderia ser diferente com condições normais lá. E o São Paulo vai ter pedreira. É contra 12. Os 11 em campo e a torcida.
Eu acho que o que vale desse confronto, né, além de todos esses fatores que vocês colocaram, será talvez se o Ganso jogar o embate entre Mercier e Ganso, né, que nós, de certa forma, analisamos no penúltimo programa que nós fizemos. Né. Será que o Ganso vai conseguir se movimentar do jeito que a torcida do Muricy espera dele, com um marcador como o Mercier, que, para o ouvinte que não conhece, é um volante bem tradicional, aquele estilo clássico, né, marcador.
E pensar também no comportamento do plantel em grandes confrontos, né? Porque o São Paulo já jogou esse ano em Itaquera, com a torcida em contra, na Vila Belmiro, com a torcida em contra, no Palestra Itália, com a torcida em contra, e agora no Neo Gasômetro, com a torcida em contra. Nas outras três ocasiões, um empate e duas derrotas, sendo que a da semana passada, de forma vexatória.
E a minha preocupação é se a gente tomar 1-0. O São Paulo tem essa dificuldade de reagir, exceto o jogo contra a Ponte, que foi bem atípico com relação a isso. Mas a gente tem uma dificuldade grande assim de poder reverter o placar. Tomou um gol, o time parece que já fica mais abatido do que o normal.
E não é de hoje, né?
Não é de hoje.
Ano passado também, o São Paulo teve muita dificuldade para virar os jogos, mesmo com um elenco mais ajustado por conta do Kaká. Mas mesmo assim, todas as vezes que saiu atrás do marcador, salvo engano, o São Paulo não conseguiu a vitória.
O São Lourenço tem um elenco bem cascudo, né? Muitos jogadores experientes que gostam de um jogo mais psicológico, de catimba, de pegada mesmo. Na Libertadores podemos ver o ano passado nas vitórias contra o Cruzeiro e contra o Grêmio. E tem um retrospecto incrível como local. Na Libertadores passada foram 6 vitórias e 1 empate, apenas contra a União Espanhola na primeira fase. Venceu o Botafogo, venceu o Cruzeiro, venceu o Grêmio. Mas temos que ser otimistas, né? Essa camisa do São Paulo pesa demais, os jogadores têm que entender isso, ainda mais se tratando de Libertadores. Dá para ver o respeito que o São Paulo tem na Argentina, é só você entrar nos sites.
Sim, essa crise ela não é exportada por nós, né? São Paulo continua sendo a camisa que é fora do país.
E aproveitando a deixa do Felipe, a camisa pesa mesmo. Hoje eu estava colocando a roupa no varal, coloquei a camisa do São Paulo, o varal arrebentou. Não tô brincando.
Essa camisa é pesada mesmo, amigo.
Pesa.
E do que era feito esse varal?
Hã?
Do que era feito esse varal?
Pô, o varal já estava bem judiado, mas a camisa ajudou.
Eu acho que isso é um sinal. É um sinal.
O São Paulo, o São Lourenço, enfim, mesmo que esteja por dentro do momento que o time, né, e o clube principalmente vive aqui no Brasil, acho que vai respeitar de qualquer forma, porque a tradição do São Paulo é muito grande, e o São Paulo deveria usar isso como uma arma, né? Ou seja, vai ter um respeito do outro lado, vamos tentar segurar, de certa forma, o esquema para não tomar esse primeiro gol que tem destruído com o esquema e com o fator psicológico do time. Eu acho que uma grande arma amanhã seria a bola aérea, né? Se nós conseguimos fazer esse gol que acabou dando uma esperança para nós no Morumbi, se o Muricy de certa forma grifar isso, né, deixar isso bem claro para os jogadores, explorar bastante a bola aérea, pode ser que saiamos bem amanhã na partida. Né?
Tem que ver também qual vai ser a estratégia do São Paulo. É um time que toca muito a bola. Eu acho que é um ponto positivo desse, único talvez desse time. Todos os jogos tem mais a bola que o adversário. O São Lourenço gosta dessa postura do rival, um time que espera mais de contra-ataque. Eu acho que o Muricy podia abrir mão dessa postura de tocar a bola e tentar esperar um pouco o São Lourenço. São Paulo nunca tentou esse tipo de jogo, mesmo contra o Corinthians, contra o Palmeiras, sempre tentou atacar, ser o protagonista, propor o jogo. E, infelizmente, o time não está preparado para isso no momento, né? É, o empate é uma vitória amanhã, temos que ser justos.
O SCP utilizou essa tática naquele jogo sem torcida e quase perdeu justamente por essa postura, né? Deu volume de jogo para o São Lourenço foi para cima e acabou não marcando os gols por erros de finalização. Acho que o São Paulo ele de certa forma, pode esperar o São Lourenço vir, até mesmo porque o São Lourenço não tem esse volume de jogo que o São Paulo tem para vir criando e chegar criando.
É um time de velocidade, né? Sim. Gosta do contra-ataque. Sim.
E vamos ver, né? Uma aposta também se o Centurion jogar um contra-ataque pela esquerda, uma bola enfiada do Michel Bastos. Eu acredito que o São Paulo amanhã, se não tomar esse maldito gol no começo e apostar nessa, esperar o São Lourenço e partir no contra-ataque e explorar a bola aérea, é um caminho.
E pensando nesse esquema, a entrada do Bosquilha seria fundamental, né? Que é um jogador de muita movimentação, enquanto o Ganso dá mais posse de bola para o time.
O Bosquilha, o problema é que é incógnita, né? É um menino, muito novo, né? Pega um novo gasômetro cheio.
Eu falei ontem no Titulares que uma coisa é você jogar contra o Linense no Morumbi sem pressão. A impressão que dá mesmo ontem é que ele estava leve, domingo, perdão, que ele estava jogando leve. Mas no Novo Gasômetro ali, com a torcida do São Lourenço pressionando contra, eu acho que é mais complicado.
O máximo que ele jogou esse ano foi no Moisés Lucarelli, que nem estava tão lotado assim também, né?
Penapolense também, né?
Sim, mas Penapolense ainda a torcida estava meiando, né, o estádio, né? Agora lá em Campinas tinha mais, a torcida da casa era mais presente, mas mesmo assim não se compara a pressão que vai ter amanhã. Aí fica esse ponto de interrogação. Será que o Muricy vai arriscar mesmo?
O Muricy não vai tem querer... esse histórico, né?
Será que o Muricy não vai querer, não vai desistir do Ganso, que ele diz que não quer desistir dos jogadores, né? Então fica essa questão. Acho que tá mais pro Ganso entrar, mas tá quem sabe acerta numa aposta aí com o Bosquilha, não sei.
Mas claramente é um problema entre o Muricy e o Ganso, né? Que ficou escancarado exatamente no jogo com o São Lourenço. O nosso companheiro Leandro Yamin descreveu isso muito bem no seu texto aqui no blog da rádio. Que o Muricy tirou o Ganso aos 43 do segundo tempo para ser vaiado pela torcida, né? Ali já mostrou que as coisas não andam bem. No jogo com o Palmeiras também, ele cobrou demais o Ganso ali na beira do campo. O Ganso não gostou ali, retrucou umas duas, três vezes. E é um problema que algo que a gente não sabe mesmo que aconteceu ali dentro, uma quebra de confiança dos dois.
O Ganso é uma grande incógnita de vestiário, né? Porque se o Muricy tira ele, dá um chá de banco para ele ver, para ele, enfim, naquela expectativa dele voltar bem, como ele irá voltar, né? E ao mesmo tempo se mantê-lo como um titular nesse momento que o clube tá, e levando em consideração as atuações dele, eu não sei, é uma incógnita dos dois lados, né?
Em compensação, esse é o jogo mais importante da temporada, né? Um cara que vale tanto dinheiro, o salário que ganha, tem que mostrar o serviço num jogo desse, não adianta jogar bem no começo do brasileiro, ali nos jogos de meio de campeonato, são nessas horas que os grandes jogadores têm que aparecer.
Faz tempo que o Ganso não convence num jogo de alto nível, né? Na minha memória, eu lembro do Sansão do ano passado, né? Que ele realmente entrou mordido, fez um baita de um jogo, mas...
Contra o Corinthians no primeiro turno, ele fez um bom brasileiro,
não,
eu
acho. Tô falando o último, mas jogo decisivo.
Sim.
Aquilo era um clássico e ele mostrou o valor dele naquele jogo. Mas no mata-mata, a Sul-Americana, o Ganso foi muito mal. Tanto é que o Michel Bastos acabou se destacando. Como o Michel Bastos também vem se destacando nesse ano, em detrimento do Ganso. Então, se fosse por uma questão de mérito, né, já que essa palavra está em moda ultimamente, o camisa 10 do São Paulo, eu vejo mais o Michel Bastos do que o Ganso, que é um cara que chama o jogo, não se omite, vai pra cima.
A última grande exibição do Ganso foi naquela partida contra o Cruzeiro, né? Os 2-0, né? No Campeonato Brasileiro. Casa cheia, né?
Aquele drible inesquecível.
Nossa, cara.
Sim. Fui injusto.
Foi na sequência.
O Sansão foi no final do primeiro turno.
Isso.
Aquele jogo foi no começo do segundo.
Isso.
Então
foi,
ali ele tava numa sequência boa, mas depois...
E até tinha uma esperança, assim, porque todo mundo pensava, bom, não é que aquele Ganso do Santos iria voltar, mas o Ganso, ele poderia, de fato, assumir a responsabilidade que tem um camisa 10 do São Paulo. coisa que não aconteceu e esse ano ele tá devendo demais. Mas, né, amanhã é 1º de abril, dia da mentira, né? É um dia propício pra ele bem, assim.
Bem, e agora falando em camisa 10, a gente vai falar com um cara que não era propriamente um camisa 10, mas vestiu a... comandou o meio de campo tanto do São Paulo quanto do São Lourenço, que a gente tentou falar com ele na última semana, na penúltima semana, mas gravamos uma entrevista, eu e o Biglia, antes do programa de hoje. Então vamos aí ouvir um papo aí com Paulo Silas.
Bom, Silas, meu nome é Felipe, um prazer aí falar com você. Eu gostaria de saber, a princípio, como se deu essa sua chegada ao São Lourenço, né? Naquela época a Argentina vivia um modelo econômico ali de paridade com o dólar, né? E eu queria saber se você tinha contato com algum jogador argentino que te fez levar o São Lourenço.
Na verdade, eu tenho um amigo que morava lá, né? Ele morou lá durante 12 anos. E aí ele era conhecido do pessoal todo lá do Vélez Sarsfield e também do pessoal do São Lourenço, né? E aí quando o presidente falou que precisava de um número 10, aí ele falou que me conhecia e tal. E aí foi quando foi feito contato com o Juan Figuer, né? A gente tinha jogado, eu tinha jogado pela seleção lá em 92. Inclusive foi meu último jogo pela seleção, né? Nós empatamos 1-1, gol do Mancuso, não sei se vocês se lembram, e gol do Luiz Henrique pro Brasil. Na semana anterior a gente tinha ganho da Alemanha aqui no Beira-Rio, de 3-1, com gol do Jorginho, do Luiz Henrique, não lembro quem fez o outro, e o Matias Sammer, que fez o gol da Alemanha. E aquele foi meu último jogo, então dali ele começou a fazer o contato, e aí houve interesse do São Lourenço, eu acabei indo pra lá. O Juan Figuer achou que era uma boa também, então eu acabei indo pra lá.
Silas, uma pergunta aqui do nosso colaborador também, o Michel Toniato. Ele queria saber, em relação à rivalidade com o Huracán, se você consegue comparar ela com alguma das rivalidades que o São Paulo tem aqui.
Ah, não chega. Rivalidade, né? Porque são os dois clubes do mesmo bairro, né, lá de Boedo, o Huracán e o São Lourenço. Então, a rivalidade é o Globo, né? Que é o Globo é um balão, aquele balão que vai gente dentro, né? E o Ciclone, que é o São Lourenço. Então, existe a rivalidade, mas não é comparada, não. Porque lá tem muito mais rivalidade, por exemplo, São Lourenço Boca, São Lourenço River, São Lourenço Racing, São Lourenço Independente, até mesmo do que o São Lourenço Huracán. Porque o Huracán já tem muito tempo, assim, que não figura entre os grandes. Então, acaba que não se torna uma rivalidade, né?
Ô Silas, você jogou num time emblemático do São Lourenço, né? Que tirou o time da fila em 95. E naquele elenco tinham duas figuraças, né? E o Oscar Ruggeri e o técnico Bambino Vera. Eu queria que você contasse alguma história de bastidor, assim, engraçado, já que são duas figuraças, como eu bem disse, né?
Ah, o Bambino Vera, na verdade, quando eu cheguei lá, o Brasil tinha trazido durante uma época para cá quatro argentinos, né? O Luiz Fartines, Héctor Vera, que é o Bambino, o Lobo Fischer, que era um centroavante que jogou no Botafogo do Rio, e o Doval, que jogou no Flamengo. Então esses quatro jogadores se deram muito bem aqui. Depois, um pouquinho mais para frente, veio o Filhol, né? O Baldo Filhol. Mas, então ele sabia o que era jogar fora da Argentina e principalmente jogar aqui no Brasil, como ele foi tratado aqui. Então ele falou para os jogadores lá, eu quero que vocês tratem os Silas melhor do que vocês se tratam entre vocês. E falou para mim, você vai ter todas as oportunidades que os outros tiveram aqui e depende só de você. Então já me protegeu diante do grupo, o grupo também gostou de mim, me abraçou logo de cara, e eu estreiei ganhando do Boca de 1-0 fazendo gol. Então, quer dizer, a gente ganhou de 1-0 do Boca, eu fiz o gol, e aí é mais do que entrar com o pé direito, né?
Silas, agora uma outra comparação também entre São Lourenço e São Paulo, Eu queria que você fizesse uma comparação entre o título de 86 pelo Tricolor e o título de 95 do Clausura pelo Cuervo.
É, eu acho que se olhar pela questão do desafio, os dois foram grandes desafios, né? Porque você falou o título brasileiro de 86 ou o paulista?
O título brasileiro de 86.
O brasileiro já estava um pouquinho mais experiente, porque tinha jogado Copa do Mundo já, né? Então, assim, já estava inserido mesmo no São Paulo, já tinha sido titular o ano todo. Era o camisa 8 do São Paulo naquela época, né? No São Lourenço foi um desafio, porque nenhum brasileiro tinha tido sucesso lá. Só o Paulo Valentim, que tinha jogado acho que no Boca, no River, há muitos anos atrás. E depois, mas nenhum brasileiro tinha tido sucesso lá. Então esse era o desafio para mim. E aí, assim, não sei, talvez o time do São Paulo, naquele momento, fosse um time melhor, com jogadores mais qualificados, né? Caso de Careca, Oscar, Dario Pereira, Pita, Miller, Sidney, Nelson, Zé Teodoro, Gilmar, né? Que hoje é coordenador da seleção. Então era um time, assim, que tinha mais jogadores na seleção brasileira do que o São Lourenço naquela época, quando nós fomos campeões. Só tinha o Ruggeri, que tinha sido campeão do mundo pela Argentina. E isso há quase 10 anos atrás, né? Porque ele foi campeão em 86. E já estava ali meio que veterano. E depois os outros meninos eram tudo assim, bons jogadores lá na Argentina, mas pouco conhecidos a nível até de América do Sul. E aí a gente conseguiu ser campeão lá, né?
Silas, você faz um gol antológico contra o River Plate no Monumental. Queria saber se realmente esse é o gol mais bonito que você fez na sua carreira. E se você lembra algum outro que você fez no começo de carreira pelo São Paulo.
Foram três, na verdade, né? O primeiro deles foi contra o Palmeiras no Pacaembu, que eu recebi a bola do Miller, né? Driblei todo mundo, entrei pra dentro assim e fiz o gol, né? Driblei o Denis, driblei o Wagner Bacharel, e aí o Martorelli saiu, eu toquei no canto.
Sidney cruzou, olha o São Paulo, pode acontecer o quarto gol, vejamos. Uma boa jogada do Silas, e agora? Bateu e é gol! Tudo certo, aos 18h30, dominou a bola, esperou a saída do goleiro, Silas com tranquilidade faz a festa para a torcida do São Paulo.
Esse foi um, o outro foi o gol que eu fiz na seleção de juniores contra a Argentina também, que foi muito parecido com o gol que eu fiz contra o River. Eu peguei a bola praticamente no meio campo e saí driblando todo mundo, e entrei quase com bola e tudo. Esse gol contra o River, até o Maradona falou que ele trocaria o gol que ele fez contra a Inglaterra lá no Mundial de 86 por esse que eu fiz contra o River Plate, por ele ser Boca, né? Então ele trocaria um gol pelo outro. Eu fiquei muito feliz com isso, né?
Pero Cardenal quiere ir por el medio. Avanza San Lorenzo con esa pelota bien dominada, Silva deja cuatro jugadores por el camino, sensacional maniobra, tiró a colocar.
E só para concluir, Silas, palpite para amanhã?
Então, qualquer um que ganhar eu vou ficar feliz, né? Porque no clube eu comecei que foi São Paulo, devo muito ao São Paulo. E o outro, assim, joguei 4 anos lá, talvez depois de São Paulo, foi o melhor tempo que eu tive, foi o do São Lourenço, né? Então, acho que vai ser mais difícil para o São Paulo do que para o São Lourenço, devido ao momento do São Paulo. Mas o São Paulo também tem jogadores experientes, pode ganhar também lá. E um fator que talvez seja a favor do São Lourenço é que a torcida vai poder entrar em campo, né? Jogo que contra o Corinthians não aconteceu.
Muito obrigado pela participação aqui no Vamos Tricolor. E a gente deseja sorte também para você no Comando Ceará, agora nas semifinais da Copa do Nordeste.
Maravilha. Obrigado, um grande abraço para você também aí.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu, abraço.
Tá aí, Paulo Silas, que segundo o Almanaque do São Paulo, lançado pela revista Placar em 2005, escrito pelo Alexandre da Costa, fez 171 jogos pelo São Paulo, no qual marcou 35 gols e sagrou-se bicampeão paulista em 85-87 e o título mais importante, o Brasileiro de 86, que a gente falou aí na entrevista. A gente falou com o Silas, ele estava no aeroporto lá de Fortaleza, onde estava embarcando para Aracaju, onde o Ceará, que é a equipe que ele está treinando atualmente, enfrenta o Confiança pela primeira fase da Copa do Brasil. E interessante na entrevista que ele diminuiu a rivalidade com o Huracán, né? É, algo que não é muito comum lá pela Argentina. Ele falou que rivalidade mesmo era com Boca e River. Ele até que estreou fazendo um gol contra o Boca e cita esse aí contra o River Plate como um dos gols mais importantes da carreira dele.
É, o River tinha um timaço, né? Temos que lembrar isso. Acho que conta muito o momento daquela época. O River com Ramon Dias, que no ano seguinte acabaria sendo campeão da Libertadores. Tinha Ortega, Francescoli, Sorin,
Crespo
também surgindo, um baita de um time. O Boca também tinha um time com o Mancuso, tinha o Manteca, Martínez, tinha também um bom time. E a carreira do Silas no San Lorenzo foi muito marcada pelos confrontos contra o Boca, né? Além do jogo que ele lembrou, a estreia dele 1-0 no gasômetro com um gol do próprio Silas, e um 4-0 memorável com dois gols do Silas e dois do Pipo Gorosito, sendo que uma pintura também do Silas, um gol de cobertura lindíssimo, é talvez uma das primeiras grandes vitórias do San Lorenzo no seu novo estádio.
E falando, né, no novo estádio, no novo gasômetro, o São Paulo também teve a honra, né, de ter sido um dos primeiros clubes convidados a jogar lá, numa série de amistosos das festividades de inauguração da nova casa do São Lourenço. São Paulo nunca jogou no Viejo Gasômetro. O primeiro confronto dos dois times foi num torneio em Guadalajara, empate em 2-2, isso no ano de 1960. Depois desse novo amistoso aí, em 1994, no qual São Paulo, com um time mesclado, ganhou por 3-2 de virada.
Golaço e depois, do Leonardo.
Isso. E depois os dois jogos pela Mercosul de 98 e 99.
É engraçado que esse jogo foi confundido muitas vezes como a inauguração do novo gasômetro, né?
Que foi com a Universidade Católica.
E só teve golaço.
Sim.
Só teve golaço esse jogo.
Só teve golaço.
E o São Lourenço abriu 2-0, né? E o São Paulo virou, né?
São Paulo foi buscar o resultado.
São Lourenço de Pipo Gorosito, que mais uma vez falo aqui, nunca ganhou do São Paulo.
Foi técnico do Tigre naquela final polêmica da Sul-Americana. Por sinal, o juiz de amanhã é o Osses, né? Que é o mesmo árbitro daquela decisão.
Em 98 eu estive vendo o vídeo hoje, para relembrar, um 3-2 com grande ajuda da arbitragem a favor do São Lourenço. São Paulo abre 2-0 com o gol de Edmilson e do França. Aí tem um pênalti muito mandrake pro São Lourenço que o Gorosito converte, e depois tem dois gols do Beto Acosta, também um centroavante muito emblemático na história recente do São Lourenço, que faz um gol de mão e um outro gol impedido. E com esse resultado o São Paulo acabou eliminado daquela edição da Mercosul.
Edição inaugural da Mercosul.
E o São Lourenço chegou até a semifinal, acabou perdendo pro Cruzeiro, que fez a final com o Palmeiras.
E o técnico de São Paulo naquela ocasião vai comentar o jogo amanhã pela Fox Sports, era o Mário Sérgio Ponce de Paiva.
Enquanto do lado do São Lourenço era o grande Alfio Basile, figura emblemática da história do Racing, que estava treinando o Ciclone.
Né? E outra coincidência, né, desses confrontos da Mercosul, de 98 e 99, é que o Romagnoli fazia parte do elenco de São Lourenço e o Rogério também já fazia parte do elenco de São Paulo. Então, os dois ídolos, né, da história recente dos clubes vão se enfrentar pela terceira vez, né, numa fase de grupos.
E o Rogério que fez gol no São Lourenço no Morumbi
em 99,
4-1, gol de falta em cima do goleiro Campagnolo, que depois foi campeão,
que depois tomou mais dois gols pelo Tigres.
Sim, é verdade, nas quartas final da Libertadores de 2005.
Só pra pegar um gancho no que na entrevista do Silas, ele além de ele diminuir um pouco também a rivalidade com, do São Lourenço com o Huracán, e ele, acho que ele diminuiu um pouco também a importância dele para aquele time, né? Ele disse que chegou meio com a proteção do técnico, mas apesar de ter acontecido isso, se é que aconteceu, na diferença do papel que ele desempenhava no São Lourenço e no São Paulo, no São Paulo de 86, ele fazia parte do meio de campo que tinha Bernardo e Pita. Né? Silas, Bernardo e Pita eram os três homens ali do meio de campo que municiava, enfim, Miller, Careca e Sidney. Né? No São Lourenço, por outro lado, ele era o meio de campo, né? Ou seja, tinha uma linha atrás dele com o Monserrat, o Galeto e o Neto, que eram os três cães de guarda, e o Silas era o 10 livre. Então acho que independente ali do Bambino Veira ter protegido ele, de ter feito todo um... criado uma aura em torno dele para ele não ser intocado pelo fato de ser brasileiro, acho que já estava ali nas entrelinhas que o pessoal sabia a importância da técnica dele e o papel que ele desempenha naquele São Lourenço.
Era um time,
né,
bem limitado do São Lourenço, e também o Silas já mais maduro, já tinha duas Copas do Mundo nas costas, já tinha uma passagem importante pela Europa, e ele também era fundamental também nas bolas paradas, né? O gol do título contra o Rosário Central sai dos pés dele.
Cruzamento, né?
Cruzamento
o
dele.
O Gagé Gonzalez marca de cabeça num gigante arrochito apinhado.
É, que vira até um capítulo do livro Notre Bajas Campeão, do jornalista argentino Roberto Fontanarossa, grande fanático torcedor do Rosário Central. E...
mas que, como o próprio Gustavo Spiegel falou na entrevista no começo do programa, é daí que vem esse título da mais linda, né? A camisa mais linda do Chacarita e, por tabela, do São Paulo, ser a camisa mais bonita do futebol argentino. Só fechando, né, com o confronto de amanhã, palpites...
Eu dei um palpite aí na terça-feira passada, aconteceu tudo ao contrário. Fico com medo, viu, cara?
Então vamos...
vamos no empate amanhã, vai. 1-1.
Empate é vitória amanhã?
Empate é vitória, a gente joga pelo empate. É um mata-mata informal, como eu disse na abertura.
Eu acredito também no empate, jogo duríssimo, mas o elenco precisa dar uma resposta e amanhã é o dia.
Eu vou de 2-1, São Paulo.
2-1, São Paulo. Eu acredito que vai ser 1-1. Acho que o São Paulo sai na frente, mas cede o empate por mais uma falha da nossa zaga. Último domingo, São Paulo derrotou o Linense, garantiu matematicamente a primeira colocação no grupo 1 do Campeonato Paulista, mas teve um episódio meio estranho, que o nosso Alexandre Gisbrecht gravou um depoimento também antes do programa e vai falar o que aconteceu ali nas arquibancadas.
Boa noite, nação tricolor. A gente teve, eu e os amigos, no último domingo contra o Linense, com aquela chuva antes do jogo. A diretoria teve uma atitude até razoavelmente sensata de mandar o pessoal da arquibancada para as numeradas. Só que eu digo razoavelmente porque a princípio foi uma imposição e quem queria ficar não pôde. Isso gerou uma atitude de alguns policiais militares que estavam lá nos corredores péssima, o pessoal destratando quem queria ficar, mas mesmo quem argumentava cordialmente era recebido com ameaças, com berros, com descontrole, com xingamento, algo inadmissível para quem está lá representando o povo. Felizmente, no fim das contas, apareceu um representante da federação e disse que quem quisesse ficar, poderia ficar. Então, não houve maiores problemas. Mas fica esse aviso para que no futuro não aconteça novamente.
Tá aí o relato do Alexandre Gisbrecht falando mais uma vez a atuação lamentável da polícia nos estádios em São Paulo e no mundo também, né? Isso é uma constante no futebol mundial. E na última quarta-feira também no Allianz Parque, o nosso amigo aqui também, o Hugo Pita, e o ouvinte Gabriel Perecini falaram também que a atuação da PM foi lamentável para os poucos são paulinos que se dignaram a pagar os 200 ou 100 reais por um ingresso de primeira fase do Paulistão. Então, a polícia também deixou a desejar no seu papel, né, de segurança do espetáculo esportivo. O nosso ouvinte Fepa Santander falou que semana passada ele acertou o palpite dele, só que errou de lado. Ele tinha cravado 3-0 e São Paulo acabou tomando os 3 gols do Palmeiras. Mas amanhã ele acha que é 2-1 para o Tricolor, superação total. E ele que faz parte também da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, faz um convite para todo mundo que no dia 11 de abril vai ser o lançamento do livro do Comitê Popular da Copa, que vai contar toda a sujeirada que rolou no mega evento gourmet, nas palavras dele. Então o pessoal da Auditoria Cidadã vai estar junto nesse sentido. Então ele convida todo mundo, só não falou aonde vai ser o lançamento, mas depois a gente informa nos nossos canais de comunicação. E o Teixeira sempre me lembra para falar que é no Twitter, é @VVTricolor, e no Facebook também você acha por VVTricolor, a nossa fanpage.
Que palpite do Fepa não seja reverso dessa vez.
Seja 2-1 para o São Paulo dessa vez. A gente falou também do domingo, teve mais um gol do Rogério, né, que com o tento de ontem ele dobra em números de gols em jogos oficiais o Chilaver. Ele já tinha dobrado na contagem total diante do 15 de Piracicaba, mas dessa vez foi um gol de falta, o 60º gol dele de falta na carreira, né? E a gente lembrou esse contra o São Lourenço, que é o 10º na contagem do Rogério, mas queria saber dos companheiros da mesa qual foi o gol mais marcante do Rogério de falta. E só um momento, o Fepa está falando aqui que o lançamento vai ser na Ocupa Terra Livre, ali no antigo Banco Santos, na Marginal Pinheiros, às 14 horas. Então, formação completa. Teixeira, qual foi o gol de falta mais memorável do Rogério?
Bom, acho que não vale falar do centésimo, né?
O centésimo é o concurso. É, né? Tirando o centésimo...
Bom, eu acho que um gol assim, antológico dele, inesquecível, foi no Brasileiro de 2009. A gente ainda brigava pelo título, seria o 7º título, o 4º na sequência. Acabou que a gente vacilou ali contra o Botafogo e contra o Goiás. Mas naquele momento, contra o Santos na Vila Belmiro, a gente estava no páreo pelo título. O jogo estava 3-3, 23 minutos do segundo tempo. Falta na entrada da área para o Rogério bater. O mais curioso desse gol foi que eram 9 jogadores do Santos na barreira. 9. E tinha um na sobra ali encostado, ou seja, estava todo o time do Santos na pequena área. Aí o Felipe, que é o mão de alface original, que falou que o salário do cara que xingou ele não pagava a ração do cachorro, né? Ele formou a barreira muito mal, assim. E aí foi fácil pro Rogério, foi como se fosse um pênalti. São Paulo fez 4-3. Teve que se segurar muito, porque o Rogério, minutos depois, foi expulso numa saída, uma bola que ele saiu para dividir com um atacante do Santos, que eu não lembro quem era. E era uma falta para amarelo, acho que ele foi expulso injustamente, o jogo parou, aquela discussão com o Simon, que era o árbitro do jogo, e segurou bastante. A gente teve que se segurar muito, foi um jogo assim épico, de uma boa campanha que a gente fez, mas que não resultou em título.
Biglia?
O meu... que eu mais lembro, assim, com carinho, foi na final de 2000 contra o Santos, o primeiro gol, né, no empate 2-2. Foi uma época que eu estava muito fanático do São Paulo, eu comecei a ter autonomia de sair de Santo André e poder comparecer mais vezes no Morumbi, justamente naquele campeonato, e naquela final também eu passei um perrengue danado, meu ingresso era falso. No final eu consegui pular, catraca, entrei junto com o bandeirão da Independente ali, fiquei na laranja. E foi um golaço, né? Bateu na trave e entrou, né? Que fica mais bonito ainda. Um jogo duro contra o Santos. Tinha um time experiente com o Valdo, com o Rincon, Edmundo.
Carlos Germano. Né?
Carlos Germano.
E tava 1-0 pro Santos quando
tava 1-0.
O Rogério fez. Tava um jogo tenso, assim, né? E foi o meu primeiro gol do Rogério que eu vi no estádio, assim. Não sei se foi
o meu também, acho que eu me lembro. Foi o primeiro gol em loco. Depois o Marcelinho Paraíba faria outro golaço de falta no segundo tempo.
Carlos Germano no alcance.
Bom, esse é o que eu lembro com mais carinho. Também outro, também o segundo, já que eu... Foi contra o Palmeiras naquele jogo dos cartões em 2002. Um gol que ele bate ali por baixo da barreira, engana o Marcos. E, bom, são esses dois que eu destaco.
Marcos, que vale ressaltar, é a maior vítima, né?
Não, é o Fábio.
É o Fábio.
O Fábio, porque o Palmeiras junto com o Cruzeiro são os clubes que mais sofreram gols, mas exato. O Palmeiras dividia o Marcos, o Sérgio.
Mas o Marcão é o segundo, então, é isso?
Eu não sei se é o Sérgio, mas é um, os dois tomaram bastante.
O clube que mais levou é o Palmeiras,
não,
é o Cruzeiro.
Junto com o Cruzeiro.
Junto com o Cruzeiro.
O Cruzeiro e o Palmeiras foram os que mais sofreram gols do Rogério, só que o Fábio lidera a lista entre os goleiros do Cruzeiro, porque acho que ele só não tomou um dos gols que o Rogério fez.
Ah, o meu gol mais marcante também foi o que ele fez em cima do Carlos Germano, assim como o Biglia ressaltou. E tem outro gol que também foi o primeiro gol que eu vi dele ao vivo, né? Enfim, tudo aquilo que significava, né? Aquela final. Pelo menos para mim, que tenho muitos amigos que são santistas, foi a primeira oportunidade que eu tive na vida de tripudiar em cima deles, né? Mas um outro gol também que eu lembro bastante, que eu estava no estádio e foi muito emocionante. Só me falhou a memória agora se foi contra o Monterrey ou foi contra o Tigres. Que foi, o Matias sempre me corrige aqui.
Foi o Tigres, os dois gols.
Um de falta.
Não,
ele fez dois de falta naquele jogo.
E errou o pênalti.
Errou o pênalti, exatamente. Isso. Esse jogo.
É que os dois times são de Monterrey.
Sim.
É.
Sim.
Mas na ocasião foi o Tigres, né? Que é a Universidade Autônoma de Nuevo León.
Exatamente. Então esse no estádio foi emocionante. Foi um jogo que o São Paulo estava vindo muito bem. E também pelo fato de fazer os dois gols, né? Acho que... Naquele clima do momento que o São Paulo estava vivendo, enfim, estava tudo dando certo, né? Ao contrário do que está acontecendo hoje. Então, para mim, marcou esses dois gols. Mas, em primeiro lugar, eu colocaria o do contra o Santos, no caso Germano, pela dificuldade também, pelo fato da bola ter entrado na trave. Então.
2005, eu acho que foi o ano que o Rogério conseguiu fazer mais gols.
Acho,
né?
Que foi 21 gols. 20 ou 21. Ele foi o artilheiro de São Paulo naquela temporada.
É, estatística de atacante, isso, cara.
E o meu mais marcante foi nesse ano também, mas foi contra a Universidade de Chile na primeira fase. Estava um jogo muito amarrado, o São Paulo fez o gol logo no começo, mas a Universidade empatou com o Joino e o Rogério fez um golaço de falta, pegou de uma distância muito grande.
Para laranja esse gol.
Para laranja. No primeiro tempo e foi o primeiro gol de falta que eu vi do Rogério. Eu já tinha visto gols de pênalti, mas de falta foi esse, foi um golaço. E esse jogo também foi muito impactante, né? Ali estava no começo da Libertadores, mas você já sentia a vibração daquele grupo, né? Que o próprio Leão apelidou de cascudos, eu sempre gosto de lembrar disso. Faltam jogadores cascudos hoje no São Paulo.
Em 2004 também, um gol muito importante, foi o primeiro de visitante naquela Libertadores. A São Paulo, depois de 10 anos, voltava...
Foi em 2004.
Sim, em 2004 contra o Aliança, também um gol que eu lembro...
Foi o primeiro gol do São Paulo, né?
Foi o primeiro, na volta, exatamente. É. Um jogo que eu estava muito tenso, assim.
Você já conhecia o senhor Ricardo Fernandes nessa
época?
Não,
eu conheci em 2008, né? É. E depois disso, São Paulo não enfrentou mais o time mais popular do Peru.
Não, sim, enfrentou em 2004, 2007, isso. Mas depois só o Universitário.
Apenas
em
São Paulo enfrentou o Universitário de Deportes, né, o maior rival do Aliança, e eu tive a oportunidade de levar o Thiago ao Morumbi naquela decisão infartante nos pênaltis.
Os dois oxos seguidos, e que eu torcia pela demissão do Ricardo Gomes. Mas que não acabou não acontecendo, bem, isso já é outra história. Programa chegando nos finalmente, né? A gente vai se despedindo, pensando em dias melhores. Tomara que espante qualquer sinal de crise amanhã. Não sei quanto a vocês, mas eu concordo com os protestos que a torcida tem feito. A torcida tem sido até inteligente na forma como tem feito os protestos. Tem muita gente criticando os protestos em si, mas a forma parece que é uma unanimidade, né? A torcida não está apelando para violência, apesar de que algumas cobranças foram fortes ontem, só que mesmo assim não, ainda está no campo simbólico, né? Não teve nenhuma agressão de fato.
Fome, sede e frio. Se não ganhar amanhã, não volta para o Brasil.
Eu achei esse canto sensacional. Muito, muito original.
Eu acho que os protestos são válidos mesmo. Tem que cobrar, o time tem que ter mais atitude. E jogadores têm que compreender que estão vestindo uma camisa pesada. O Matias pôde provar isso. Tem que sentir, cara. Você tem que entender a camisa que estão vestindo, cara. Parece que não entendem, sabe? Entram em campo apáticos, abatidos. Pô, amanhã é o jogo mais importante da temporada de novo. Dentre vários jogos mais importantes da temporada que a gente teve. E tá na hora do time acordar. É tudo ou nada amanhã.
Biglia?
Eu acho que vale destacar o Muricy, né? Esse momento dele, muito triste, um ídolo histórico do clube... passar, né, por esses momentos aí, essa cobrança exagerada em cima dele, sendo que, a meu ver, o problema vem de, ali da diretoria, que claramente não quer ele ali no Morumbi, já está muito claro isso desde o começo do ano. E fica aí, né? Eu acho que seria muito triste ele terminar a história dele no clube com uma derrota amanhã. E dizem aí na imprensa que o São Paulo já tem procurado outros nomes e tal.
Tem o Sampaoli, que leva o São Paulo no nome já.
E até por esse motivo eu torço em dobro para amanhã que o São Paulo volte com um grande resultado, porque o Muricy merece muito sair pelas portas da melhor forma possível do São Paulo.
É, que não seja somente pela situação do clube no campeonato, que os jogadores joguem pelo Muricy, como o Bilha falou, né? Acho que é um ídolo, é uma figura emblemática, muito importante dentro da história do clube. E eu estou bem otimista amanhã, porque amanhã, de fato, é um jogo de Libertadores, né? É um jogo que é fora do país, é contra um time da Argentina, é num estádio que é histórico, com uma torcida que é histórica, então acho que amanhã tem todos os ingredientes pela primeira vez no campeonato de jogo de Libertadores. Acho que o Muricy vai conseguir passar muito bem isso, o Rogério vai conseguir passar muito bem isso, e também se não for amanhã, não precisa ganhar do Danube, não precisa ganhar do SCCP, né? Eu queria ressaltar de novo a importância do Muricy, que os jogadores entendam, né, o papel que ele exerce, o que ele representa para o clube. Ontem eu vi uma entrevista, se não me engano, foi a primeira vez que a mulher dele deu uma entrevista, né? Dizendo que o Muricy, de fato, está indo para o sacrifício, ele está indo trabalhar no sacrifício. Ele tem uma cirurgia agendada há muitos meses já e não conseguiu ainda marcar, não conseguiu ainda, de fato, parar para poder fazer. Enfim, que amanhã os jogadores entendam isso. Primeiro que é o São Paulo, segundo que é a Libertadores e que joguem, se não for, pelos 3 pontos, pelo Muricy.
Bueno, fica o nosso recado aí. A gente vai terminar o programa com uma narração de uma rádio argentina do gol do Michel Bastos no último jogo. O narrador é o senhor Pablo Ladaga, da Rádio Del Plata, que faz as transmissões para a Fox Sports Rádio lá de Buenos Aires. Então vamos aí que esse gol deu um pouco de alento para o São Paulo. Ele até faz uma piada com o Michel Bastos, que Bastos em espanhol é o naipe do paus, né, de paus. Então o nosso Michel Bastos seria o zap. Então vamos aí, Michel, vamos todo elenco. Vamos tricolor.
Vamos, São Paulo!
Pato que va, salí, le grita el Patón Bausa, las indicaciones para Kalinke, la pelota al medio, quiere, claro, no quiere que se tiren de atrás, que alguien vaya a presionar ahí, al hombre que va a controlar el balón, insiste y se viene por esa pelota Bastos que la va a jugar a la izquierda, ya va para Carleño, también está Centurión, la dejó correr para Carleño que va a sacar al centro, vino el centro, gol, Bastos, gol del San Pablo. Y dejó de ser el 4 de Bastos para ser el as de Bastos para el San Pablo definitivamente. Apareció en el segundo palo a los 44 en el final, se le escapa el partido a San Lorenzo, el centro de Carliño, Bastos de cabeza al segundo palo para vencer a Torrico. Gol del San Pablo en el final, señores. El San Pablo consigue el gol de la victoria. Gana el San Pablo, le gana a San Lorenzo 1-0.
Y se lo gana en la zona que más lo complicó en toda la noche, en la zona más productiva del ataque de San Pablo, por la izquierda.